vamos.
Ô, meu caro Maltoni, deixa eu aproveitar que você está aqui, já que nós estamos falando sobre esse assunto. A aprovação, né, do fim da PEC 6x1 atrapalha o comércio de alguma forma ou também não muda nada?
A possível aprovação aí, a possível regulamentação, né? Nós consideramos que atrapalha. Sabe por quê? Veja só, hoje você já tem uma dificuldade muito grande de contratar novos funcionários. Nós temos vagas, se me permite até o espaço aqui, nós temos vagas hoje, no CDL, no Sincomércio, na minha empresa, nós estamos contratando. No momento que você estabelece uma redução da jornada ou menos dias de trabalho, nós vamos ficar ainda mais defasados. Eu tendo um funcionário a menos trabalhando para mim, ou menos horas dele trabalhando para mim, vai me obrigar a contratar mais gente para trabalhar. Isso vai onerar os custos da empresa. Este valor, esse acréscimo, eu não vou chamar de prejuízo de modo algum, mas esse investimento, ele vai ser repassado para o consumidor. Pesquisas e estudos feitos pela nossa federação apontam que, no mínimo, se aprovada e se entrada em vigor essa nova regulamentação, essa nova jornada, os nossos custos vão aumentar em 18%. E isso vai acabar sendo repassado para o consumidor final. E aqueles que não puderem contratar, os empresários de qualquer segmento que não puder contratar, eles correm o risco de ter o seu negócio em queda, eles correm o risco de fechar. E isso vai gerar ainda mais desemprego. Então, nós nunca fomos, não batalhamos ou somos contra. O que nós falamos sempre ao governo, nas nossas idas a Brasília, nas nossas conversas com os políticos, é que tem que haver algum tipo de compensação. Então, se vai se mexer na jornada, é importante que o governo dê algo em troca para os empresários, algum subsídio, né? Nós temos que tentar fazer essa compensação. É isso.
Bom, acho que é inevitável que vá acontecer isso, né?
O ano que foi exposto, colocado em discussão, é um ano eleitoral, então é bem evidente que a força é bem grande para que isso aconteça. E repito, o que a gente diz e torno a repetir é: não somos contra, nós só queremos sentar com o governo para negociar, para entender aonde a gente consegue contrabalancear essa perda que o comerciante vai ter, né? É basicamente isso, mas respondendo a sua pergunta, vai ser muito difícil de não acontecer.
E você já tem alguma coisa em mente para se negociar?
Olha, são diversos os fatores que a gente coloca para o governo federal, a gente coloca na mesa muitas sugestões, mas basicamente o principal, o mais rápido, seria questões de alíquota. Teria questões de transição, que isso aconteça de uma forma gradativa e lenta, para que todos absorvam isso, não simplesmente 60 dias, 90 dias, né? As questões de alíquota de imposto. Você vê hoje, quando você tem uma gestante e depois ela vai dar à luz, ela vai ter em casa aquele período que já está consagrado, né? Para todos nós, o governo ele assume alguns custos, né? Então são coisas como essa que a gente precisa estar negociando, estar revendo. É isso que a gente pede ao governo federal.
Perfeito. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade. Nós convidamos você até porque, né, quando o feriado cai, assim, a gente estava falando de feriado, quando ele cai durante a semana, a gente sabe que o comércio aqui costuma guardar, com exceção aí dos grandes magazines. Mas esse feriado cai num sábado, né? E sábado é importante para os lojistas, né?
As vendas aos sábados aumentam o ticket consideravelmente. Então, isso é muito importante para nós. Mas, olha, nós temos também a questão daqueles feriados que caem em quinta-feira, por exemplo, ou numa terça-feira. Olha como nós temos já estudos, quando o feriado cai numa quinta-feira, muita gente já viaja numa quarta-feira à noite.
É.
As pessoas conseguem emendar, né? Quando é numa terça ou numa segunda, a mesma coisa. Então, quando você tem um feriado de 3 ou 4 dias, as pessoas, muitas delas, deixam a cidade e elas vão consumir na cidade que elas estão, obviamente, passeando. O comércio perde. Então, é muito importante a gente poder ter essa possibilidade de trabalhar. Nunca obrigatório, e sim saber daquele funcionário que quer vir. Outro dia, se me permite, eu estava no outlet, ali na Bandeirantes,
tá.
E quando eu falei que era de sindicato, a pessoa que estava, eu estava numa camisa, um tamanho maior, né? Eu tô com o peso muito acima do desejado, ela ainda me disse assim, me dá seu telefone. Quando eu falei que fui puxar um cartãozinho assim de telefone, era do sindicato, ela falou assim, nossa moço, me deixa trabalhar todo domingo, todo feriado. Eu falei, olha, eu deixo, porque eu sou do patronal. Mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir com os trabalhadores. Eu falei, mas por que isso? Ela falou, a minha renda triplica ou mais em um dia de feriado ou em domingo. Eu vendo muito mais, a comissão que eu ganho é muito alta, os benefícios que eu tenho são muito bons para trabalhar numa data como essa. E eu sou jovem, ela falou, eu consigo, né? Então isso é um exemplo de que muitos querem trabalhar. Então é isso que a gente sempre fala, Edmilson, é dar a possibilidade de trabalhar para quem quer trabalhar.
Edson Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí Região, sindicato patronal aqui da nossa região, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Yeah.
23:51.
Set you down and take you through. He'll realize one day.
Cidade Jundiaí.
Bathroom stall,
spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl in. Autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. I'm with the birds to share this lonely view. With the birds to share this lonely view. With the birds to share this lonely view.
Três horas e 59 minutos.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Você já reparou? Basta ligar a televisão para assistir a um jogo de futebol e o nome da casa de apostas está na camisa dos jogadores, nas placas de publicidade, na transmissão, no intervalo, nas redes sociais e até nas entrevistas. As bets deixaram de ser apenas empresas de apostas. Elas se tornaram protagonistas do futebol brasileiro. O futebol era a paixão. Hoje, para muita gente, ele também virou aposta. Não é mais sobre quem vai vencer. É sobre quanto dinheiro pode entrar ou desaparecer em poucos segundos. Uma bola na trave, um cartão amarelo, um escanteio, um pênalti. Lances que antes provocavam apenas emoção, agora carregam o peso de vidas inteiras. Porque enquanto milhões comemoram uma vitória, milhares voltam para casa tentando explicar à família por que que o salário do mês acabou antes mesmo de um mês terminar. Mas até onde essa relação é saudável? Quais os impactos para clubes, atletas e torcedores? E o mais importante, quem realmente ganha e quem perde nesse mercado bilionário? Eu sou a Daniela Esperon e nos próximos minutos você vai acompanhar o segundo episódio da série especial Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Betes, sobre a explosão das apostas esportivas no Brasil. Há poucos anos, os grandes patrocinadores dos clubes eram bancos, montadoras de empresas, de telefonia e marcas de material esportivo. Hoje basta olhar para qualquer camisa da Série A. Em quase todas elas, o destaque é o mesmo, uma casa de apostas. As bets passaram de novidade a protagonistas do futebol nacional. E o motivo é simples, dinheiro, muito dinheiro. Os contratos de patrocínio master assinados nos últimos anos chegam à casa de centenas de milhões de reais. Em agosto do ano passado, o Flamengo fechou um contrato de 268 milhões e 500 mil reais por temporada com uma casa de apostas, o maior do futebol brasileiro. O Corinthians vai receber por ano, até 2029, 150 milhões de reais. Para muitos clubes, esse se tornou o maior acordo comercial da história. É um dinheiro que ajuda a contratar jogadores, quitar dívidas, investir em estrutura e manter equipes competitivas. Em um cenário financeiro cada vez mais difícil, as casas de apostas passaram a ser vistas pelos dirigentes como parceiras indispensáveis. Como, por exemplo, Palmeiras, que tinha como patrocínio master a Crefisa, e trocou por uma casa de apostas que superou o que a antiga patrocinadora pagava e hoje estampa o principal lugar da camisa do Verdão. Leila Pereira, na ocasião, quando houve a troca do patrocínio e ela foi questionada sobre as dúvidas que uma casa de apostas geraria sobre a camisa palmeirense e também os escândalos envolvendo manipulação de resultado no mundo da bola. Ela se pronunciou através do podcast Zona Mista do Hernan da seguinte forma.
Eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar e para verificar se realmente há manipulação ou não, sabe? É só isso que a gente tem que... porque as bets estão no mundo inteiro, não é só no Brasil.
A promessa era dinheiro fácil. Bastava um cartão amarelo, um pênalti cometido ou até mesmo um lance combinado. Em poucos segundos, alguns jogadores colocaram a carreira inteira em risco. Nos últimos anos, o futebol brasileiro assistiu a uma série de casos de manipulação de resultados. Atletas foram investigados, denunciados e punidos por participar de esquemas ligados às apostas esportivas. Alguns receberam suspensões de vários anos. Outros foram banidos do futebol. Um relatório da IBIA, International Betting Integrity Association, que monitora casos de manipulação em diferentes modalidades esportivas, entre 2021 e 2025, o Brasil teve 68 alertas, sendo 51 no futebol. Deste total, 25 jogos suspeitos apenas no ano passado. No mundo todo, outra empresa de tecnologia esportiva e dados apontou 618 jogos sob suspeita em 2025. A reportagem do Grupo Rádio Web conversou com um jogador de futebol que se envolveu com apostas esportivas e foi banido do esporte. O atleta pediu que a sua identidade fosse preservada e a voz modificada por inteligência artificial. Ele relatou o sentimento de não poder mais estar em campo.
Que é um dinheiro, tipo assim, que é um dinheiro que você não vê, né, cara? Assim, que vem de família humilde, mano. Às vezes, quando tinha roupa usada, pegava, metia da barra, que não usava mais, tá? Pra mim, se eu dar 50 mil, assim, que você pegar pra família sua, como você vai falar assim, mano, é que é um negócio que pesa também, né, cara? Querendo ou não, você vê que vai mudar um pouco a história ali de tudo.
Depois das punições, veio o arrependimento. No futebol, um erro pode durar 90 minutos, mas uma decisão tomada por dinheiro fácil pode deixar marcas pro resto da vida.
E eu não tô podendo ter essa chance de moscar, que realmente tô arrependido do que eu fiz.
Com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, um novo desafio surgiu para os clubes: proteger seus contratos. Hoje, os departamentos jurídicos precisam ir muito além da negociação de valores. É necessário garantir que os acordos respeitem todas as regras de publicidade, proteção ao consumidor e jogo responsável. As cláusulas passaram a ser mais rígidas. Os clubes precisam prever responsabilidades em casos de mudanças na legislação, punições às empresas de apostas e até a possibilidade de rompimento do contrato caso a patrocinadora deixe de cumprir as normas exigidas pelo governo. A reportagem conversou com um advogado especialista em direito esportivo, Andrei Kampf, que explicou e exemplificou como funciona no âmbito jurídico.
Os clubes precisam tratar esses contratos como uma questão de compliance, não apenas como uma questão comercial. É fundamental que se preveja cláusulas que obriguem as casas de apostas a cumprir integralmente o que a legislação brasileira traz. E também as normas de publicidade, que estão cada vez mais rigorosas. Definir claramente quais campanhas podem usar a marca do clube, estabelecer responsabilidades em caso de infrações e prever também mecanismos de fiscalização e até de rescisão de contrato. A responsabilidade reputacional do clube também está em jogo nesses casos.
Além disso, há outro tema que vem ganhando espaço nos tribunais: o uso da imagem dos atletas. Nos últimos meses, jogadores têm recorrido à justiça para impedir que plataformas de apostas utilizem seus nomes, fotografias e características físicas em campanhas publicitárias sem autorização. Em alguns casos, atletas conseguiram decisões favoráveis, determinando a retirada imediata do material de divulgação. O argumento é simples: o direito de imagem pertence ao jogador e não pode ser explorado comercialmente sem um contrato específico ou remuneração. A discussão envolve principalmente atletas que não possuem vínculo direto com as empresas de apostas, mas acabam aparecendo em anúncios por causa de fotos, de jogos, de imagens, tudo isso relacionado aos clubes, como explica Andrei Kampf, especialista em direito esportivo.
O que eu penso, tá? Que essas decisões reforçam um princípio importante: o direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, um direito do atleta, e não pode ser explorado comercialmente sem uma autorização formal. O fato de um atleta disputar uma competição não autoriza plataformas de apostas a utilizarem seu nome, fotografia ou demais atributos de personalidade para fins publicitários. Essas liminares sinalizam que a justiça tem reconhecido um direito constitucional, a necessidade de consentimento e, quando houver exploração econômica, de remuneração efetiva do atleta pela cessão dessa imagem.
Nos últimos anos, o governo brasileiro iniciou a regulamentação do setor. As empresas precisam cumprir exigências legais, pagar taxas, seguir regras de publicidade e adotar mecanismos para combater a lavagem de dinheiro e manipulação esportiva. Também passaram a existir restrições sobre campanhas voltadas para menores de idade e exigências para incentivar o chamado jogo responsável. Do ponto de vista do especialista Amir Somoge, é preciso parar de promover o vício de apostas esportivas.
Eu já estudei muito a questão das bets no mundo e aqui para o Brasil, até antes de lançar, né, a lei, eu já vinha criticando. Tem que olhar as bets como uma operação que tem que acontecer. Então, como aconteceu com o tabaco? Você pode comprar cigarro em qualquer lugar, tá liberado, mas você não tem publicidade, você não promove o vício. Então, caiu muito o número de usuários de tabaco no Brasil e no mundo, graças a essa estratégia. A bet tem que existir, tem que ser regulada, porque uma bet ilegal é muito danosa, porque eu já ouvi histórias, por exemplo, que um cara me falou sobre você trabalhar com uma bet ilegal, né? Apostar numa bet ilegal e depois não conseguir recuperar seu dinheiro. Então, você não tem a credibilidade de uma Betano ou de uma Sporting Bet, essas empresas famosas. Mas no final, você tem que proibir a publicidade como do tabaco, liberar esse espaço, né, nas camisas, nas placas, para que outros setores investam e deixar que elas funcionem como um serviço online, como tantos outros que funcionam de forma online, mas que são proibidos, né, como legislação.
Durante a Copa do Mundo, os brasileiros gastaram R$852 milhões em apostas esportivas online. No confronto entre Brasil e Marrocos na fase de grupos, a cota média dos apostadores foi de R$ 524,00, quase 300% acima do valor das apostas diárias fora do período do campeonato. Os dados são de um fintech que acompanha o volume de palpites diários nas plataformas. O governo agiu de forma emergencial para evitar um estrago ainda maior. Uma portaria interministerial determinou novas regras para a publicidade. As empresas estão obrigadas a exibir alertas de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Além disso, estão proibidas apostas com base em dicas de comentaristas e influencers. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as prefeituras determinaram a proibição de propaganda de bets em espaços públicos. Através de uma nota oficial destinada à reportagem da agência Rádio Web, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável informa que está analisando detalhadamente as novas medidas relacionadas ao mercado de apostas de cota fixa, com o objetivo de avaliar seus impactos para o setor. A entidade considera positiva a evolução contínua do ambiente regulatório e entende que o aprimoramento das normas deve contribuir para fortalecer a integridade do setor, ampliar a proteção de consumidores e promover o jogo responsável, preservando, ao mesmo tempo, a segurança jurídica, a proporcionalidade e as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável do mercado regulado. Diante disso, o Instituto de Jogo Responsável e seus associados reafirmam seu compromisso com as melhores práticas do setor e com o cumprimento das regras estabelecidas no país. Da mesma forma, o fortalecimento da fiscalização e a atuação coordenada entre os órgãos públicos e o setor regulado. Eles são importantes para coibir a atuação de plataformas ilegais. O Instituto permanece à disposição das autoridades para colaborar tecnicamente com o debate e contribuir para o contínuo aprimoramento da regulamentação e para a consolidação de um mercado cada vez mais seguro, íntegro e responsável, fecha aspas. O futebol brasileiro sobrevive às derrotas mais dolorosas, mas agora enfrenta um adversário diferente, um adversário que cabe na palma da mão. Está no celular, disponível 24 horas por dia, a um clique. E que não escolhe idade, profissão ou classe social. Escolhe apenas quem acredita que a próxima aposta será diferente da última. O problema começa quando a diversão vira dependência. Quando o sonho de ganhar dinheiro destrói o dinheiro que sustenta uma casa. Quando o futebol deixa de unir uma família diante da televisão para separar essa mesma família por conta de dívidas. Talvez o maior patrimônio do futebol brasileiro nunca tenha sido os títulos, nem os craques, nem os estádios lotados. Sempre foi o torcedor. Aquele que compra a camisa, que viaja quilômetros, que chora na derrota, que sorri na vitória. E é justamente esse torcedor que precisa ser protegido. Porque nenhuma aposta vale mais do que a tranquilidade de uma família. Nenhum prêmio vale mais do que a consciência em paz. Nenhum jogo, por mais emocionante que seja, pode custar uma vida inteira. No próximo episódio, você vai saber sobre o impacto das bets nos relacionamentos, nas famílias e na saúde das pessoas.
Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais. Um dia eu joguei uma faixa de 5 mil, no outro dia eu trabalhava sem um centavo no bolso, porque eu comi um pouco de manteiga, um cafezinho, eu não tinha esse dia. E o ano 2023 foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas.
Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de Thiago Pedruzzi, produção e reportagem, Daniela Esperon.
O comércio eletrônico brasileiro bateu recorde histórico e o país alcançou a marca de 139 milhões de consumidores online em 2026, 20 milhões a mais do que em 2025. A estimativa é de um levantamento realizado pela CNDL e pelo SPC Brasil, que mostrou que mais de 85% dos consumidores digitais residentes nas capitais realizaram ao menos uma compra online nos últimos 12 meses, movimentando principalmente os setores de vestuário, entregas de refeições e medicamentos. O estudo aponta ainda que o Pix se consolidou como a forma de pagamento favorita dos brasileiros na internet, superando o cartão de crédito e sendo utilizado por mais de 70% dos clientes. Apesar da expansão do mercado digital, a pesquisa acende um alerta para o crescimento dos problemas logísticos e das falhas na prestação do serviço ao consumidor. Quase 30% dos compradores relatam algum contratempo em sua última encomenda, com destaque para atrasos na entrega, envio de itens danificados ou produtos diferentes do anunciado. Outra constatação é que na hora de escolher onde comprar, a oferta de frete grátis, os preços baixos e o prazo curto de entrega costumam ser os principais critérios exigidos pelos clientes nas plataformas virtuais. Importante dizer que ao fazer compras online, é preciso verificar a reputação das lojas e conferir as avaliações dos outros clientes antes de finalizar o pedido. O consumidor também deve ficar atento aos prazos combinados e, em caso de mercadoria entregue com atraso ou defeito, exercer o direito de devolução ou troca assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Inteligência Artificial e a transformação digital. Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato é com Edson Teixeira, sócio-diretor da IRCO Rio de Janeiro, empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, consultoria e auditoria, também professor do IBMEC no Rio de Janeiro, diretor executivo da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade no estado do Rio de Janeiro. Olá, Edson, como é que você está? Tá, tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer enorme falar com vocês.
Alegria nossa, eu quero desde já, viu, Edson, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Edson, vamos lá. A inteligência artificial já está fazendo parte da rotina das empresas em vários setores, procede?
Isso mesmo, ela já faz hoje parte da vida de quase todas as empresas ao redor do mundo, viu, Paulinho? Hoje não é dificilmente você ter alguém que já não usa a inteligência artificial nos seus negócios.
O Edson, e a inteligência artificial vem sendo implementada, que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que em alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos principalmente onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, é preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, né? Eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa, e ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu pudesse só fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa IA, não só somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em tipo, não vou ter mais espaço, é procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, é procurar, tá se modernizando, se adaptando para tá atendendo as exigências do mercado, que muda constantemente e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho, era necessário que você soubesse o mínimo de tecnologia, né? Saber usar um Word, um Excel, né? Antigamente, mais ainda, né? Os mais antigos, pô, saber datilografar. Era importante, né? Ou seja, agora não é diferente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, as pessoas vão ter que também aprendê-la para o mercado de trabalho futuro, que na verdade já é presente, né? Então, é mais uma ferramenta que precisa se aprender para você não ficar com aquele sentimento de, pô, estou fora do mercado, né?
É, exatamente. Agora, Edson, vamos lá, até diante disso tudo, né, isso colocado pela seu feedback, sua experiência e leitura que você tem, há ainda muitas dúvidas, porque relativamente é uma coisa que está chegando agora, enfim, em relação a essa questão, por isso esse receio sobre o seu uso, quer dizer, ainda falta aí as pessoas se inteirarem um pouco mais, de ter esse conhecimento para poder conviver de forma harmoniosa, e o que você falou, procurar, buscar conhecimento, que eu quero estar aqui, evidentemente eu não quero ficar parado no tempo. Essas questões todas que geram essas dúvidas na cabeça das pessoas?
Sim, eu falei, eu acho que a dúvida, ela vem talvez por não conhecer, né? Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam buscar, entender um pouco mais. Parece ser um negócio complicado, mas não é. Ela é muito fácil e quanto mais você aprende, você vai se familiarizando e vendo que a coisa é mais simples do que imagina. Então, eu acho que o que precisa é realmente as pessoas se interessarem. Do ponto de vista das empresas, e aí eu posso dizer hoje aqui na IRCO, o que a gente faz, Paulinho? Não adianta eu tentar proibir as pessoas de usarem. Uhum. Pelo contrário, eu preciso incentivar e eu preciso educar. Então, a gente tem treinamentos internos, tem processo de capacitação interna para que os funcionários aprendam a utilizar, para que eles sejam mais ágeis, mais preparados e já também sendo profissionais do futuro. Porque o profissional do futuro, ele é um profissional que vai usar a inteligência artificial.
Não tem jeito. Isso que eu te perguntar, Edson, o que esperar do mercado daqui para frente?
Olha, o mercado, o que esperar? Eu sei que é difícil fazer previsões, né, Paulinho? Mas eu diria que o mercado, de forma geral, a inteligência artificial, ela não entra só em um ou outro mercado, ela entra em todos.
Geral, né?
Eu costumo dizer que ela não é uma onda pequena, né? Ela é um grande tsunami que vem pegando todos os setores, todas as áreas, desde o setor mais simples, setor de saúde, por exemplo, medicina, ela já vem de forma bastante abrangente, então ela vai atuar em todas as frentes. Então eu entendo que o mercado ele vai ficar muito mais profissional, muito mais ágil, e eu costumo dizer o seguinte, uma das coisas mais belas da inteligência artificial, se pode dizer isso, ela vai trazer mais humanidade para nós, ô Paulinho. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o trabalho que, na verdade, eu nem gosto muito de fazer, que é o trabalho mais burocrático, o trabalho mais mecânico, e ela vai liberar tempo para que eu possa ser mais analítico, mais crítico, eu possa sobrar trabalho para tempo para ser mais humano, vamos dizer assim. Se eu puder, só para finalizar esse comentário, vou fazer uma análise muito simples, né? Imagina que de manhã uma família sai para trabalhar, né? Sai o marido dirigindo um carro, a esposa do lado e um filho no banco de trás, né? O marido está dirigindo, enquanto isso a mulher está no telefone ao lado, vendo o celular, e a criança atrás está com o tablet vendo, né? Poxa, isso é o natural hoje de qualquer ser humano, ou seja, não tem interação. Com a inteligência artificial, imagina que é um carro autônomo, né? Que é o carro autônomo, tem inteligência artificial, o pai, ao invés de estar dirigindo, ele pode estar sentado no banco de trás, pode estar brincando, interagindo com o filho e também falando com a esposa, ou seja, vai trazer mais humanidade. Nós poderemos ser mais humanos deixando a máquina fazer a parte burocrática, a parte mecânica.
É uma das principais inovações, a IA, dos últimos tempos, na sua leitura, Edson?
Eu acho que é uma das, sem dúvida, uma das principais, talvez a mais revolucionária, tá, Paulinho? Eu acho que eu não vi até então algo que possa ser tão transformador e tão modificador como isso. É difícil até entender aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar, porque ela evolui. Toda semana nós temos novidades, semana nós temos coisas novas. Então, poxa, eu costumo olhar o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio, tá, Paulinho? Então eu costumo olhar de forma bastante entusiasta e também bastante otimista para o que vem pela frente, né? Por isso eu gosto de tentar entender cada vez mais para ver como é que eu posso ser alguma pessoa melhor, né? Usando isso no meu dia a dia.
Sem perder esse lado, isso que o Edson falou, é interessante, quer dizer, as pessoas acham que tudo vai ficar automatizado, então não, vamos aproveitar isso de automatização, de inteligência artificial, para eu poder ter mais tempo para eu ser o ser humano que eu sempre gostei de ser, o pai, marido, né, o amigo, enfim, então é por aí.
É muito legal que eu participei recentemente, Paulinho, eu fui num médico que estava usando já inteligência artificial, sabe? Quando você vai no médico, normalmente você senta ali do lado dele, ele começa a falar com você, mas ele fica muito tempo ali no computador, né? Pegando seus dados, pegando informação na consulta, né? Na verdade, o médico que já estava usando IA, olha que interessante. Enquanto a IA ia descrevendo, gravando a consulta ali, né? Tudo que a gente estava falando, ele estava conversando comigo, me examinando. Uhum. Ou seja, ele estava sendo médico mesmo.
Exato.
Não gastando tempo com burocracia, porque a burocracia estava sendo feita pela IA.
Uhum.
Olha que interessante isso, né? Ou seja, até nisso ela ajuda e faz com que o profissional seja um profissional com mais tempo para fazer aquilo que realmente ele precisa fazer. Né?
Acaba sendo interessante, tem tudo a ver, acaba sendo um paradoxo, né? Quer dizer, poxa, mas vem inteligência artificial, coisa tudo robotizada, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo vai deixar as pessoas mais humanas, quem souber aproveitar. É mais ou menos isso.
Exatamente.
Boa.
Exatamente.
Legal. Tivemos revolução industrial, podemos ver e chamar já, não só pela IA, mas outras coisas que já vêm acontecendo nos últimos anos, da chamada revolução digital, Edson.
Exatamente, né? Essa é a grande revolução digital que nós estamos enfrentando. Talvez a revolução industrial foi já uma transformação gigante,
sim,
né? Mudou muita coisa, trouxe uma grande inovação, mas essa daqui, Paulinho, eu acho que ela é diferente. Ela é mais abrangente e ela está acontecendo muito mais rápido. A Revolução Industrial, ela levou décadas, né?
Sim.
Essa daqui está levando alguns poucos anos.
É verdade.
Então, ou seja, é muito rápido.
É muito rápido. Quer dizer, é aquela coisa, é uma realidade, fato, e não acompanhar não é opção, né?
Não, não, não é opção. É para toda e qualquer pessoa profissional, né? Eu acho que tem que acompanhar, estudar, tentar entender, porque isso vai fazer parte da nossa, não só do mercado profissional, isso vai fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, tá? Porém, acho que nós vamos ver isso basicamente em quase tudo que estiver ao nosso redor, porque realmente isso vem, eu gosto de entender assim, acho que isso vem para ajudar, para trazer benefício. Ah, pode ser que alguém use isso para alguma coisa ruim, para mal, sem dúvida, né? Sempre tem, né? O lado ruim de qualquer coisa, mas eu gosto de olhar sempre um lado positivo, entender o que isso vai trazer de benefício. Tem muita coisa que vai trazer de benefício.
Com toda certeza. Edson, tempo urge, eu queria que antes a gente encerrasse, que você, se você quiser, evidentemente, deixasse aí redes sociais, para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, enfim, fique à vontade.
Não, legal, Paulinho, muitíssimo obrigado, né? Eu sou sócio da Ícola, eu vou deixar aqui, na verdade, nos acompanhe, né? A Ícola é uma empresa que trabalha com serviços de contabilidade, consultoria, também toda a parte fiscal, departamento pessoal. Então, nós somos uma empresa que já tem 69 anos de mercado, que atua, né, nessa área de serviços profissionais, serviços contábeis, mas nós somos uma entidade hoje que tem o DNA de inteligência artificial. Nós somos uma empresa bastante tecnológica, então nós temos liderado muitas frentes aqui, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de transformação digital. Então, hoje, eu diria que nós somos pioneiros, né, nessa fase. Uhum. Então, vou deixar aqui o contato nosso da IRCO, né? É www.irco.com.br. Nos siga também no Instagram, nós temos lá IRCO Oficial, né, no Instagram. E eu, então, também no LinkedIn. Então, acho que é isso, Paulinho.
IRKO, IRCO, tá certo? É isso aí. Edson, obrigado, viu, pela sua participação, foi muito bacana o papo, um forte abraço pra você.
Um abraço, um grande abraço.
Maravilha, Edson Teixeira, sócio da IRCO, que falou ao jornalismo da cidade.
Projeções apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apontam que o fenômeno El Niño deve se intensificar nos próximos meses, com previsão de temperaturas acima da média em grande parte do país e alterações no regime de chuvas. Além dos impactos ambientais, essas mudanças também influenciam o comportamento do consumidor e exigem que pequenos negócios adaptem as suas estratégias de venda. Quem detalha esse comportamento é a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema.
Você pode pensar que não, mas o clima influencia muito mais o consumo do que as pessoas imaginam. Uma onda de calor, por exemplo, aumenta a procura por bebidas, sorvetes, roupas leves e equipamentos de climatização. Já o frio impulsiona produtos como cafés, caldos, roupas de inverno e aquecedores. Em períodos de chuva intensa, muitas pessoas deixam de sair de casa, o que reduz o movimento no comércio físico, mas pode aumentar a demanda por delivery e compras online.
Para reduzir impactos e aproveitar oportunidades, especialistas orientam que o clima também passe a fazer parte do planejamento dos pequenos negócios. Quem explica como essa estratégia pode ajudar o empreendedor é a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema.
O primeiro passo é incorporar o clima ao seu planejamento. Acompanhar as previsões de curto e médio prazo ajuda o empreendedor a antecipar decisões sobre compras, promoções e comunicação com seus clientes. Também é importante ter flexibilidade. Em vez de trabalhar com estoques muito elevados de produtos sazonais, vale fazer reposições mais frequentes e ajustar rapidamente a oferta conforme o comportamento do consumidor e do tempo, é claro.
Em um mercado cada vez mais dinâmico, transformar informação em planejamento pode ser um diferencial para que pequenos negócios estejam preparados para aproveitar oportunidades e reduzir impactos nas vendas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
A aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela aparece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Aqui do lado, Felipe Coutinho, Marco, bola alta na segunda trave, chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, Ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples. Vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente deu uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, duas vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de apostas no meu celular. Percebi que às vezes jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu 200 reais. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu estava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de aposta e perdi em todas elas também.
A relação